Nós vamos refletir sobre como viver nos dias de hoje, mas não vamos tratar desse assunto de um ponto de vista egoísta, apenas pessoal, porque o nosso equilíbrio não é isolado. Para nós estarmos equilibrados, é preciso que todos estejam equilibrados. Esta ilusão de que nós tratamos de nós e isso basta, com o tempo nós vamos vendo que é ilusão. Porque nós só estamos realmente equilibrados quando todos estão. E o equilíbrio da Terra como planeta também não é isolado. Não se pode imaginar uma Terra equilibrada dentro de um sistema desequilibrado, um sistema solar. Há um equilíbrio entre todos os planetas do sistema solar. E um planeta exerce influência sobre todos os demais. O que se passa em um planeta, de certa forma, reflete sobre todos os outros, em diferentes proporções, conforme o grau de afinidade e de interligação entre eles, nos vários níveis de consciência. O centro do sistema, no caso o Sol, ele revê o plano de desenvolvimento em cada planeta, permanentemente, levando em conta o conjunto. Então, esta inteligência suprema, que é o sistema solar, acompanha, revê cada planeta, mas em função do conjunto. Assim como nós, que estamos neste sistema, teríamos que nos equilibrar, teríamos que cuidar de nós também em função do conjunto de todos. Isto é uma chave muito importante para nós estarmos equilibrados. Este egoísmo de tratar de si, isto tem muita validade quando somos primários. Mas desenvolvendo certos núcleos internos, isto não existe mais. Nós, no nosso estágio atual, como membros do planeta Terra, desconhecemos o plano para o sistema solar, como desconhecemos o plano evolutivo para este planeta onde nós estamos. Nós colaboramos em muitos planos locais, colaboramos em muitos planos, até nacionais, mas sem conhecer qual é o plano para o planeta. Porque quem conhece isto é a consciência solar, é a consciência do regedor do sistema. Então nós desconhecemos em muitos sentidos o plano evolutivo para a Terra, onde estamos neste momento encarnados. O cosmos tem os sistemas solares, porque são infinitos, não é, os sistemas solares. O cosmos tem os sistemas solares como seus órgãos. Assim como nós temos vários órgãos, o cosmos tem vários órgãos, são sistemas solares, são sistemas de astros e tudo mais. O cosmos, portanto, tem um corpo externo e visível. Esse é o cosmos visível. E os sistemas solares são seus órgãos. Sistemas solares são os órgãos deste corpo. Por isso, como partes de um mesmo corpo cósmico, não há sistemas autônomos. Não existe nenhum sistema solar autônomo. Como que nós pretendemos ser autônomos como indivíduos? Se isto é contrário à lei de sistema, contrário à lei cósmica. Nós confundimos muitas coisas que fazem parte do nosso desenvolvimento individual, isto é, confundimos certos momentos em que temos que tomar decisões pessoalmente, confundimos certos momentos de crise nos quais nós precisamos nos reencontrar com indivíduos, confundimos estas coisas que são reais com o fato de não sermos para nada autônomos em função da humanidade, como nenhum planeta é autônomo, como nenhum sistema solar é autônomo. Tudo isto vive num conjunto cada vez maior. Nesses sistemas solares, entre os infinitos que existem, não? Nesses sistemas solares, há planetas que ainda estão em processo de materialização. Portanto, são invisíveis. Há uma grande parte do universo que existe, mas que é invisível. São partes que ainda não começaram o seu processo de materialização. E esses que ainda não começaram o seu processo de materialização, esses os aparelhos científicos da Terra não podem captar, não podem detectar, portanto nem sabem que existem. Mas existem em potencial, existem em processo de materialização. Outros planetas, além daqueles que estão em processo de materialização e que nós não conhecemos porque ainda não são visíveis, outros, como a Terra, chegaram a se materializar. Sendo que a Terra é um que chegou no seu maior grau de densidade. Porque um planeta ou um ser, não é, que começa a tomar forma, começa a se materializar, ele chega a um grau máximo de densidade, como o planeta Terra neste momento. Mais denso do que isto, ele não pode ficar. Ele, como planeta físico, está no seu maior grau de densidade. E o que está no maior grau de densidade, a sua tendência é começar a fazer o movimento contrário. É começar a se desmaterializar. Assim como nós chegamos no nosso maior grau de densidade, isto é, estamos em um corpo físico, a tendência é retornarmos para um estado não físico, levando conosco toda essa experiência que fizemos dentro do corpo físico. Este planeta Terra, que agora chegou ao seu maior grau de densidade, ele tem problemas específicos de um planeta denso. Isto, ele tem problemas específicos desta situação. E no caso da Terra, ele tem o problema específico de estar emanando esta densidade para a consciência humana e para a consciência dos demais reinos aqui existentes, porque há muitos reinos neste planeta, além do reino humano, reino animal, vegetal, mineral, como vocês sabem, e outros, como o dévico, que a ciência não contempla. Então, o problema neste momento é que este planeta, neste grau de densidade máximo, ele emana densidade como planeta. E nós, como consciência, que não é densa, que consciência não é densa, não? Nós somos densos como físico, mas não como consciência. E a nossa consciência, nesta órbita planetária, recebe esta emanação. É também por isso que o homem que vive na superfície do planeta tende a ficar restrito à vida física, ao interesse aos fenômenos. Tende a ficar restrito a tudo aquilo que é material, porque ele recebe continuamente esta estimulação de densidade. E isto é um desafio para a consciência do homem. Isto é um desafio, porque esta consciência não é material, esta consciência é uma outra essência, uma outra substância, é consciência, e isto está recebendo continuamente emanações materiais. Isto produz uma humanidade semi-hipnotizada pela vida física. Tão hipnotizada pela vida física, tão estimulada pela densidade da Terra, que ela fica quase que em função da vida prática, da vida física. E dedica-se quase que exclusivamente, e alguns exclusivamente, as coisas e as atividades materiais e externas. Isso não é só consequência do nível de evolução de cada um de nós, porque mesmo aqueles que têm mais evolução estão nesta terra e recebendo esta emanação densa, e portanto estamos muito envolvidos com as coisas concretas, muito mais envolvidos do que a nossa consciência necessitaria, muito mais envolvidos do que nós realmente não necessitamos, mas por essas circunstâncias. Então, pelo visto, nós como humanidade, como seres humanos, conhecermos só os assuntos da Terra e os problemas da Terra não é suficiente. Porque um problema não é apenas um problema planetário. Esta Terra inclui problemas de muitos outros planetas. Então, nós, na situação atual, de um ponto de vista mais amplo, somos como míopes, sob vários pontos de vista. Quando o que se passa na Terra, como o que se passa conosco, tanto como humanidade como como indivíduos, tem que se encaixar, tem que ser visto como um processo geral do universo. Imagine como mudaria a nossa vida se nós estivéssemos tratando de assuntos que tratamos, considerando que isto faz parte do universo, que isto faz parte da consciência planetária. Nós íamos ver os nossos assuntos, íamos perceber os nossos assuntos de uma maneira muito mais ampla e, portanto, muito mais inteligente. O processo real para todos nós e para os planetas e para o sistema solar, o processo real, na verdade, é o processo do universo, é o processo cósmico, e tudo isso está inserido no processo cósmico. Então, esses assuntos da Terra, esses assuntos específicos do planeta, são uma parte infinitesimal do que realmente se passa, daquilo que são realmente os assuntos e daquilo que é realmente o assunto. E nós teríamos que treinar, teríamos que nos dar conta de que a nossa visão deve se ampliar para nós sabermos, para nós conseguirmos redimensionar as nossas questões pessoais dentro de questões planetárias, que é para quando nós estivermos cuidando finalmente de servir ao planeta, finalmente, porque nem pensamos nisso, não em geral, Quando chegar a hora de finalmente começarmos a servir o planeta, já temos esta experiência que o planeta está inserido numa consciência solar. E assim estaremos nos conduzindo no sentido de ampliar a consciência. E ampliando a consciência, nós vamos cuidar das coisas de forma muito diferente. Não como antes, de uma forma egoísta, para resolver problemas próprios. Até problemas de subsistência. Vocês já pensaram que no resolver problema da subsistência, nós não consideramos que quase metade da humanidade é faminta? Será que se nós nos lembrássemos que quase metade da humanidade é faminta, será que isso, de uma certa forma, não iria ajudar nós resolvemos o problema da nossa subsistência? Por que será que há tanto problema de subsistência? Por que será que tantas pessoas trabalham o dia inteiro em função de problema de subsistência? Por que será? Será que é porque não está considerando que quase toda a humanidade tem fome, que quase toda a humanidade é carente? Não será por isso? E agora as mentes, não, porque nós somos mentais, nós estamos no estágio de desenvolvimento mental. As mentes perguntarão, mas o que é que isto vai resolver? Se eu estou considerando isto, o que é que isto vai resolver? Pois é, teria que experimentar, teria que provar. Teria que começar a olhar para o outro, olhar para o grupo, olhar para a humanidade, olhar para o planeta, olhar para o sistema solar, olhar para o universo. Teria que se dedicar a olhar nessas direções para ver o que acontece. A humanidade existe espalhada por todo o universo, não é? E nem sempre em nível físico. Existe humanidade em diferentes níveis de consciência, em diferentes dimensões de consciência, em diferentes planetas, em diferentes sistemas solares, humanidade. Mas nós não teríamos que pensar que é a humanidade exatamente como nós. Porque se existe humanidade em Vênus, não pode ser humanidade física, porque Vênus, fisicamente, é fogo. Então não pode ser humanidade física. Se existe humanidade em Mercúrio, não pode ser humanidade física. Se existe um ou outro ser humano a serviço na Lua, não pode ser físico. Porque se você olhar para a Lua, se fotografar a Lua, você não vê nada. Então, se é que há alguém lá, não é físico. Então, quando se trata de um mundo físico como este, uma parte da humanidade cósmica, da humanidade universal, está aqui fisicamente, uma parte. Porque pode acontecer também que num planeta físico como este, não exista apenas a humanidade física na sua superfície, mas pode acontecer que em um planeta físico exista também aquele tipo de humanidade que não é físico. E aonde está esta humanidade que não é física em um planeta físico? Onde estão esses irmãos nossos? Estão em outros planos de consciência, estão em outras dimensões de vida. Assim como pode haver, neste mesmo planeta físico, com uma humanidade física na sua superfície, pode haver aqui mesmo uma humanidade suprafísica. Isto é, aqui ela não é apenas não física, mas ela é suprafísica. Isto é um grau diferente de humanidade. Isto é uma humanidade mais evoluída, suprafísica. Sendo mais evoluída, ela estaria praticamente prisioneira, limitada à dimensão física. Então, para ela desenvolver, ela precisa estar num nível suprafísico. Então pode haver em um planeta físico como este, porque é este o planeta que nos interessa agora, não? Nós não vamos falar de outros, porque é este que é o caso, não é? Do nosso viver nos dias de hoje. E viver nos dias de hoje pode ser uma vida que inclua todas estas coisas. Se não estamos vivendo ontem, ou estamos vivendo na época das cavernas, ou então estamos vivendo numa época em que o homem não tinha a possibilidade mental e intelectual de conceber coisas além daquilo que os seus cinco sentidos físicos lhe mostram. Como viver bem nos dias de hoje, se você não está contemplando esses fatos que não são absolutamente óbvios e que vão além dos seus sentidos físicos? Se você não vai além dos seus sentidos físicos para considerar a sua vida hoje fica como a vida da maioria. Vocês olham em torno e veem como esta humanidade vive. Esta humanidade hoje não sabe de onde ela veio, não sabe para onde ela vai. Esta humanidade hoje não conhece os seus níveis de consciência mais profundos. Ela só conhece o mental, o emocional, o etérico-físico. A humanidade de hoje desconhece, grande parte dela, desconhece o seu nível intuitivo. Nunca experimentou intuição. Desconhece o seu nível espiritual. Desconhece o seu nível divino. Então, viver nos dias de hoje é procurar viver tudo isto, é incluir tudo isto dentro da vida de hoje. Porque, no caso de um planeta que tenha só humanidade suprafísica, essa humanidade suprafísica muito evoluída, que não é física, não tem esses problemas. Mas existe, mesmo no planeta físico, um nível espiritual, um nível invisível. Existem partes desta humanidade universal, para nós, invisível, e nós teríamos que incluir, pelo menos, estas interrogações na nossa vida. Porque incluindo essas interrogações, inclusive incluindo esta visão, incluindo esta ampliação na nossa consciência, como existe no planeta também consciência suprafísica, nós vamos sendo estimulados por esta consciência suprafísica. Isto vai nos estimulando e vai nos trazendo respostas, vai nos trazendo situações, mesmo situações físicas materiais, próprias de quem tem estas perguntas. Atualmente, existem níveis suprafísicos em geral, mas a humanidade que está na superfície, esta humanidade física, em geral, desconhece isto, não se aproxima disto. E, portanto, de um certo ponto de vista, nós somos uma humanidade superficial. E sendo tão superficial, como viver nos dias de hoje? Superficialmente, será que a consciência do planeta, a consciência do sistema, a consciência universal, ou a nossa própria consciência individual num nível mais profundo, não está pedindo outro tipo de aproximação com a vida hoje? Nós somos, como sabemos, muito superficiais, inclusive nas nossas pesquisas. Nas nossas pesquisas, praticamente nós nos baseamos naquilo que são fenômenos. Nós praticamente nos baseamos naquilo que é conhecido pelas leis físicas. Nos baseamos em fatos. Nós, como vamos fazer uma pesquisa, ou nos baseamos num fato, ou nos baseamos numa coisa bem objetiva, nos baseamos num fenômeno. Mas será que nós temos que viver assim tão limitados? Será que temos que viver somente olhando no microscópio? Será que nós vamos ter como verdade só o que vemos no microscópio? Só o que vemos numa luneta? Só o que vemos num aparelho astronômico? Por ser assim superficial, a humanidade não tem possibilidade de controlar, nem de administrar, nem as coisas físicas. Porque há coisas físicas, há um processo físico também na nossa vida que não fica administrável se você não usa com ele certas visões, outras leis que não são somente físicas. Como por exemplo, vamos dar um exemplo de uma coisa bem física e que a humanidade da superfície não consegue administrar: o dinheiro. Quando se fala em administrar o dinheiro, se está falando administrar evolutivamente, não é? Não administrar como se administra. Isto é, se administra para fazê-lo render ou se administra em benefício próprio. Então, se nós não temos esta conexão com o que é suprafísico, nós não vamos nunca administrar corretamente esta realidade física que é o dinheiro. Isto é uma realidade física neste planeta de superfície, porque não existe isso em nenhum outro planeta e não existe isso em nenhum outro nível desta Terra, a não ser na superfície. Então, o dinheiro é típico da superfície deste planeta. E nós não conseguimos administrar isto, porque quando administramos o dinheiro, nós não conseguimos disponibilizá-lo para todos, por exemplo. Nós não conseguimos. E por mais que a gente queira disponibilizá-lo para todos, nós não conseguimos reparti-lo. Nós não conseguimos fazer com que se use o dinheiro. Isto é, nós não conseguimos fazer com que todos possam usar o dinheiro e ter aquilo que precisam materialmente. Veja que nós somos incapazes de administrar, inclusive as coisas físicas. Mesmo querendo, mesmo estes seres muito altruístas, ou como são chamados, seres caritativos, que querem usar o dinheiro em benefício dos outros, eles não conseguem dividi-lo para todos. Não conseguem. Não é que eles não consigam, a humanidade não sabe lidar com isto. A humanidade não sabe lidar nem com o que é físico. E não sabe lidar o mínimo necessário para que todos tenham aquilo que é absolutamente necessário. Porque se vocês considerarem o montante de dinheiro em giro, daria para todos. Mas como é que isto não chega na mão de todos na mesma proporção? A humanidade não sabe administrar coisas físicas sequer. Bom, e assim acontece com tudo que é básico nesta humanidade. Não é só com dinheiro, com alimento também. O alimento está aí, haveria alimento para todos, como há alimento para todos, e não se sabe administrar o alimento, tanto assim que tem muita gente com fome. E você pode descobrir muitas razões, inclusive razões kármicas, né? Porque tantas pessoas têm fome. Mas no fundo, aqui existe uma incapacidade de administrar o alimento. Outra coisa que a gente é incapaz de administrar, isto é, administrar, repito, não é administração oficial. Administrar é fazer com que todos tenham, não é que com todos use. Isto seria administração. Então, uns têm eletricidade e outros não. Até hoje, tem uma grande parte da humanidade que não tem luz elétrica. Isto é não saber administrar a eletricidade. Nós achamos que administrar a eletricidade é fazer contas de quanto custa uma usina, então reparte pela conta de luz de todos. Imagina se isto é administração. Se fosse, todos teriam eletricidade. Por que que uns têm e outros não têm? Onde é que está a falha? O que que nós temos que aprender, não é, com isso? E depois tem coisas que nós teríamos que aprender, como por exemplo, administrar a informação, administrar o conhecimento. Hoje a informação só vai para quem tem meios de comunicação. E quem não tem meios de comunicação não precisa da informação? Nós não sabemos administrar isto. Nós não sabemos fazer chegar a informação a todos. Como não sabemos fazer chegar o conhecimento? Muitos de nós temos conhecimentos que a grande maioria não tem. Hoje nós estamos falando de um assunto aqui que muita gente nem pensa nisso, nem sabe que esses assuntos existem disponíveis para nós pensarmos neles, para nós colocarmos estes assuntos na nossa vida. Porque esses são assuntos não só de hoje, mas esses são assuntos eternos. Sempre foi assim. Então, isto não só é um assunto para ser resolvido hoje, isto é um assunto eterno que nós não podemos mais continuar ignorando. Hoje trata-se de nós estarmos, de alguma forma, em contato com algum plano nosso, algum plano da nossa consciência, no qual esses assuntos possam ser, no mínimo, tratados. Deve haver um nível na nossa consciência, que a nossa consciência tem vários níveis, não? Nós, neste momento, estamos no nível mental, não é? Nós, aqui, neste momento, não estamos no nível emocional. E não só no nível físico. Nós estamos no nível físico, mas estamos também no nível mental. Mas, no nível mental, nesse que nós estamos tratando aqui, onde estamos nos localizando, neste nível mental, por mais que a gente busque, não vai encontrar solução para as coisas apontadas até aqui. Nós somos desafiados a buscar mentalmente solução para estas coisas. Porque muitos filósofos, muitos pensadores, muitos economistas inteligentes, muitos políticos, muitos seres de boa vontade, muitos seres até espiritualizados, não encontraram solução para nada disto. Então sabemos de antemão que esta compreensão que nós conseguimos captar através da nossa mente, a nossa própria mente nos diz que na mente não tem solução para estas coisas. Não tem mesmo. Não existe mente neste planeta, nem todas as mentes juntas que consigam fazer com que todos tenham alimento. Nem todas as mentes juntas. Nem todas as mentes juntas, não, podem conseguir que todos tenham informação. Não pode. Como todas as mentes juntas, não é? Não podem fazer com que todos tenham eletricidade. Sempre alguém vai ficar sem eletricidade. Então não vamos aqui fazer uma palestra utópica. Nós estamos mentalmente colhendo, não é, estas ideias. Estamos eventualmente assumindo, pensar nestas coisas, colocar estas coisas dentro do nosso viver diário, como tema, desenvolvimento do nosso viver diário. Porque nós não sabemos como pode ficar a nossa vida diária, com isto incluído. A nossa vida diária vai tomar outra dignidade. A nossa vida diária vai ficar com outra vibração. A nossa vida diária vai começar a fazer contatos com outros planos da vida, não só com o plano físico, não só com o plano material, mas com outros planos da vida. Se nós colocamos o sentimento nisto, a nossa vida diária começa a contatar o plano astral. O plano astral, que é invisível para os olhos físicos e que é muito mais maleável do que o plano físico, a nossa vida diária começa a fazer contatos com o plano astral só porque o nosso sentimento foi colocado nisto. Só porque o nosso sentimento, o nosso coração foi colocado nesses assuntos que não são parte da vida de quase ninguém. Então, a nossa vida diária passará a ter contatos com o plano astral. Muitos já experimentaram isto e já fizeram essa experiência. Porque muitos já podem ter chegado numa certa situação de não poder resolvê-la no plano físico e, de repente, podem ter tido um sonho e no sonho visto a solução. Ou podem ter tido uma visão astral no outro nível e visto essa solução. E aí, trazendo isto para cá, resolveram a coisa foi resolvida. Muitos fizeram esta experiência. Então, nós teríamos que incluir na nossa vida diária a intenção, a perspectiva, a tarefa de começar a incluir coisas não só materiais, densas, físicas e subsistência, como nós as vemos. Porque a nossa subsistência não depende só de coisas físicas. Não há quem não conheça esse ditado, não só de pão vive o homem. Não há quem não conheça isto. Isto pertence ao folclore dos ditados, não só de pão vive o homem. Então, na nossa vida diária, nós teríamos que incluir essa postura, que é para que a vida diária pudesse se elevar um pouco, se elevar independentemente do que está aí, independentemente do que está aí como norma, independente do que está aí como padrão. Se nós temos esta aspiração, começam a se mover certas energias no nosso ser que não são deste nível do viver diário. São energias que estão em outros níveis do nosso ser. E começa a se pôr em movimento, começa a se voltar para a nossa consciência atual, para a nossa consciência física, aquilo que nós chamamos de supramente. Veja, supramente é uma palavra que não tem nada de exótica. Supramente, próprio termo já diz que é uma mente num outro patamar. Então nós temos uma mente, que é este nosso nível mental de hoje, que dá esta civilização que está aí. Este é o nosso nível mental. Mas a nossa mente não é só esse nível. A nossa mente tem outro nível, um pouco além deste, que nós chamamos de supramente. E no nosso viver de hoje, nós teríamos que incluir o nosso relacionamento com a supramente, porque essa supramente já foi descoberta. Houve seres em corpos físicos, houve seres como Aurobindo, houve seres como a mãe e tantos outros, em todos os continentes, houve seres que se deram conta desta supramente. Na nossa mente tem um patamar superior, que não é esse que a gente aplica na vida diária, tem um patamar superior que já foi descoberto, e não só que já foi descoberto, mas que foi trazido, que foi atraído para um nível que esta nossa mente atual pode contatar. A supramente em nós não é um nível que não se possa contatar. Isto já foi trazido, isto já foi trazido para baixo e já está em contato com a nossa mente atual. Bom, para começar haver realidade nisso, além de concordar ou de discordar, mas para começar a ver realidade isto, nós teríamos que ter o desenvolvimento material não como a nossa única prioridade. É só disto que depende. Não só não termos as coisas materiais como a única prioridade, mas também dar tanta prioridade ao que não é material como se dá isto. Nós não iríamos eventualmente contatar a supramente, não iríamos eventualmente contatar um nível da nossa consciência se nós renegássemos o nível material e se nós rejeitássemos a nossa mente concreta, que é esta que funciona nesta civilização, é a mente concreta. Não é renegando isto que nós vamos contatar a supramente, é redimensionando a nossa prioridade. A nossa prioridade nos dias de hoje não devia só dar tratos à mente, elucubrar para resolver tudo. Isto não é próprio dos dias de hoje. Nós teríamos que usar a nossa mente, mas teríamos que também ter presente que existe a supramente e que esta supramente já desceu de lá daquele nível onde ela estava, já desceu até o limite desta mente concreta, que é a nossa prioridade. Então, esse desenvolvimento nosso hoje seria nós deixarmos de ser prisioneiros ou deixarmos de ter exclusivamente a consciência na mente concreta, na mente analítica, na mente dedutiva. Porque é esta mente analítica, é esta mente dedutiva, é esta mente material que não consegue fazer com que todos tenham alimento, que não consegue que todos tenham informação, que todos tenham eletricidade, que todos tenham água. Não consegue e não vai conseguir nunca. Porque para isso precisa o auxílio, precisa a colaboração, precisa a ação deste nível superior da mente.